Saudações, amigos da Mestre SEO! Vamos começar mais um MestreCast, edição 39 do nosso programa de debates de informações aqui na Mestre SEO, nesta noite de segunda-feira. Como sempre, estamos gravando e já de bate-pronto, dou as boas-vindas ao meu fiel companheiro aqui de MestreCast, Fábio Ricotta. E aí, meu caro, como é que você tá? Tudo bem? Como é que passou a semana?
Dale, tudo em cima, cara.
Tudo em ordem.
Tranquilo. Tudo em ordem, pronto pro feriado. Final de semana a gente vai dar um pulo lá no ISO, né?
Ah.
E mais um grande evento aí pra gente estar participando. E tamo firme, cara. Super animado pra essa gravação aí do MestreCast. Vou mandar um abraço pra galera que tá acompanhando aí, firme e forte, né? Todos os MestreCasts. Tem gente que não perde um. É muito bacana. E dá um feedback pra você de Brasília, né? Tem muita gente que te escuta o MestreCast, todos os programas lá de Brasília, mandaram um abração pra você.
Pô, obrigado ao povo de Brasília. Aliás, eu fiquei sabendo, já vou até fazer o jabá inicial, ó. Hoje mandaram no Twitter lá, o pessoal já fechou lá o Cerrado SEO. É. Vai ser dia 19 de novembro lá em Brasília, então...
Tô convidado já, irei.
Mas que é isso.
E Brasília é uma cidade muito bonita, viu, Ike? Eu acho que... É, vale muito a pena.
Eu vou conhecer antes que você imagine, que eu, já adiantando aos meus ouvintes, aos meus amigos, que eu vou, logo sarei de férias, e aí eu vou passar um período em Goiânia e vou dar um pulinho lá em Brasília.
Boa, vai sim. Então
eu vou conhecer.
Amigos de Goiânia que quiserem conversar com voz de veludo, só mandar
arroba no Twitter. Vou ficar 10 dias em Goiânia, então se quem quiser ir tomar uma serva aí, me apresentar aí a cidade e tal.
Isso aí,
né? Bom, mas enfim, o ponto não é esse. Vamos pro MestreCast aqui. Que esse MestreCast hoje tá bom, hein? Hoje
nós estamos bem acompanhados, né?
Puta, vou falar pra
parte,
você,
né, cara?
Vou te contar.
Enquanto os marmanjos de plantão estão aí, escutando esse MestreCast, hoje nós estamos bem, estamos com duas pessoas bem especiais.
Ah, dessa vez conseguimos, né? Porque tava duro de convidar uma amiga pra participar, né? Tivemos a Aline, depois o pessoal lá, a Fabi da MestreSEO, mas aí é lá do nosso time mesmo, né? Fazer convites mesmo externos. E agora a gente conseguiu, fez um combo aí já. Duas convidadas nesse programa, finalmente, ó. É, ainda não foi dessa vez que as mulheres dominaram, né? Mas uma hora eu dou um jeito de colocar alguém no seu lugar, viu, Fábio? Se você não se incomodar.
Então, se você se considera uma menina, tudo bem.
Não. De colocar alguém no seu lugar, entendeu?
Aham. Uh-huh. Não,
e aí ficam três contra um, no meu caso, né? Assim, então, bom, deixa pra lá. Vamos dar as boas-vindas então às nossas convidadas, né? Porque elas estão aqui para falar de um tema diferente, um tema novo, aqui no MestreCast. E como é que nós vamos fazer agora, né? Vamos
chamar primeiro os apresentadores, né?
Ah, é, tem apresentadores diferentes, né?
A gente tem apresentadores diferentes, uma para cada convidada. Manda aí, que no seu playback aí.
Ela é mineira, ela é blogueira e ela é brigadeira. Converso hoje aqui com ela, Ana Martins. Tudo bem, Ana Martins?
Oi, Gabi, tudo bem? E com você, tudo bem também?
Tudo bem. Me fale um pouquinho mais de você pra gente aqui no MestreCast, por favor.
Ah, eu sou de Juiz de Fora, eu tô trabalhando atualmente no IG, sou SEO lá de conteúdo do IG. E é isso, tô no SEO de saia, escrevo de vez em quando lá, escrevo no SEO de brigadeiro bem de vez em quando. Igual você falou, sou blogueira mineira e brigadeira.
Ai. Mas e aí, Ana? Seja bem-vinda aí ao MestreCast.
É isso. Obrigado.
É agora, isso oficialmente, agora saiu a Gabi, voltou. Mas conta um pouquinho mais pra gente do teu trabalho do IG, o que você trabalha mais específico lá no IG?
Lá a gente mexe mais com a parte de notícias, né? A gente treina jornalista, a gente faz... a gente que eu falo é o meu time, né? Eu faço parte desse time. A gente tenta melhorar o conteúdo do IG na parte de notícias mesmo, na parte mais hard news, assim.
Sei.
Não mexe tanto com o produto, a gente mexe mais com o conteúdo atualmente. Mas é bem legal, porque não é muito falado, né? O SEO, que as pessoas geralmente falam das dicas e tudo, é mais pra parte de produto, e a gente lá mexe numa área mais nova, né? Que ninguém fala muito, que é a parte de notícias.
E aproveitando pra cutucar o meu colega aí de gravação, treinar jornalista é fácil, Ana?
Não. Eles são muito temperamentais às vezes.
É a classe, é a classe. Não...
É a classe.
Eu... Já tô acostumada já a falar com os amigos jornalistas.
É difícil. É, eu sei como é que é, não, não sei.
ele nem tentou defender, né? Você viu?
Ah, é difícil porque, né, a minha atuação inicialmente não foi direto com o jornalismo, então eu já tô do lado de cada força já desde o começo, então eu já fui bem treinado, não tem essa dificuldade.
Ah, mas depois, com o tempo, eles vão acostumando com a ideia de que existe o SEO e que eles precisam entender disso, que eles vão entendendo, eles também são legais, eles não são tão bicho de sete cabeças assim também.
Beleza. Ué, quem sabe a gente fica com a pauta para um próximo programa aí, para Ana voltar, né? Oi, que falar um pouquinho mais de otimização para jornalismo, digamos assim. Podia trazer ela aqui, um Coca Gelada, para mostrar os lados diferentes, né? Do blogueiro e do jornalista, que são as recomendações, né? Seria legal.
Usando ditos antigos da, sei lá, da vovó aí, tirou as palavras da minha boca, porque eu ia dizer exatamente isso. Eu ia falar que seria um tema para anotar na planilhinha lá de possíveis pautas aí futuras para o nosso mestre. Cast. Muito bem, então sinta-se convidada já.
Legal.
Aliás, agora vamos à segunda apresentação desse programa, né, Fábio?
É isso aí, nosso segundo apresentador tá chegando aí.
Boa noite! Tá começando mais um MestreCast aqui na Mestre SEO. E eu recebo ela, que tá aqui comigo, a mineirinha. Renatinha Tibiriçá, tudo bem? Como é que você tá? Bem-vindo ao programa do MestreCast.
Oi, Jô, suado. Tudo bom? Eu sou boa. É um prazer estar aqui com você.
Igualmente, meu bem. Fale de você aqui nesse programa.
Então, eu também sou de Juiz de Fora, né? Tô me mudando agora pra cidade grande, vindo pra São Paulo. E sou SEO do Terra, do portal Terra. E também escrevo pro SEO de Saiyan. Então, eu falei sobre o site, o SEO Juiz de Fora.
Bom, Renatinha. Seja bem-vinda aí, né? Pensando o nosso amigo Josuado.
Vai pra lá.
Mas, Renatinha, seja bem-vinda aí. É um MestreCast, né? Em nome de toda a equipe Mestre SEO, todo mundo que já gravou, sejam bem-vindas, viu, meninas? É, espero Obrigada. Que vocês gostem aí do programa.
Obrigada.
A gente tem muito a debater, né, Ike?
É isso aí, exatamente. Vamos falar bastante coisa hoje nesse programa, porque a nossa ideia de convidar a Ana e a Renata é justamente explorar grandes conhecimentos que elas têm numa determinada área, né, que diz respeito também às nossas funções, né, nosso mundo aí, e elas estão aqui justamente para isso. Até a gente estava brincando no off aqui antes de começar a gravação do programa, que hoje nós seremos um pouco observadores e até vamos comentar um pouco mais, deixaremos elas mandarem aí todo o conhecimento que elas têm. A respeito desse assunto, né? A gente vai falar de usabilidade nesse programa, nesse MestreCast 39. E eu acho que a gente pode começar, né? Antes da gente ir pro assunto direto, né? Como é que vocês se envolveram com essa área? Como é que foi despertar o interesse e todo esse gosto por ir atrás um pouco mais deste tema? Que hoje a gente sabe que é bastante importante, né? Muita gente não dá muita bola, né? Mas vira e mexe tem post, tem debate, tem informação sobre. E aí, Ana e Renata, como é que vocês despertaram para esse lado de usabilidade antes da gente explorar um pouquinho mais o conhecimento de vocês?
Então, eu comecei a pesquisar sobre usabilidade ainda na faculdade, ainda eu tava meio que procurando um tema para fazer de TCC, né, de monografia. E aí aos poucos eu comecei, eu nem lembro qual foi o primeiro blog que eu acessei, mas eu comecei a procurar sobre isso e comecei a achar um pouco mais sobre user experience e usabilidade, né? Tanto que foi o meu trabalho de conclusão de curso, né? Apresentei até no mesmo dia que a Renata. Foi sobre usabilidade, acessibilidade e tudo mais em sistemas, né? Porque eu fiz ciência da computação também. E aí depois eu fui aprimorando um pouco mais, fui estudando bastante. Aí quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei numa empresa como analista de usabilidade, né? Eu fazia testes de usabilidade e análises heurísticas e tudo mais. E aí eu fui estudando e tô aí, sempre atualizando no assunto, que eu acho muito, muito legal. É um dos assuntos que eu mais amo estudar e discutir e falar e etc.
E há quanto tempo você já tá aqui em São Paulo, Ana?
Vai fazer 3 anos agora em março. Agora
Caramba.
Não, né? Em março.
Aí, faz um bom tempo já.
Já faz um tempinho já.
Tinha que fazer depois um... Revisando aí as dicas que a gente deu no último Mastercast falando sobre mudar pra cidade grande. Espero que...
Ah, mas eu ouvi, foi bem interessante, assim. Eu me identifiquei bastante com na minha época de estrangeira, assim.
Boa.
E aí, Renato, e você nessa... Então, usabilidade.
Eu comecei a estudar também na faculdade. Eu fiz um módulo, uma matéria opcional, se não me engano, na época também de usabilidade.
Junta, Renata, eu acho.
A gente fez junta. Olha só.
Que sim, coisa. Olha que bonito.
Foi. E foi aí que eu comecei a estudar, a comprar todos aqueles livros, né, básicos que todo mundo que estuda usabilidade tem: Felipe Memória, Steve Krug, Nielsen. E também estudei bastante pro meu TCC, pra minha monografia, apesar de que o meu tema foi padrões web, né? Mas eu abordei bastante de acessibilidade e usabilidade na minha monografia, e desde então eu estudei bastante sobre isso. Não trabalhei diretamente até hoje só com usabilidade, mas sempre apliquei, e nos últimos tempos agora eu tenho, antes do Panda, tenho estudado bastante sobre, já tinha começado a estudar bastante sobre como aplicar usabilidade e SEO, né?
Entendi. Você quer dar um pitaco de usabilidade, Fábio? Você lê também? Você acompanha? Como é que é a sua relação com a usabilidade?
Olha aí, que eu só comecei a despertar para a usabilidade, mesmo prestar atenção que era bom, a partir do momento que as conversões dos sites nossos americanos começavam a cair, né? Então a gente aprendia a utilizar algumas ferramentas, a ler um pouco mais sobre botões, call to action e tudo mais, mas nada sofisticado como a Ana e a Renata. Eu sou bem coadjuvante nesse assunto, bem curioso, mas eu acho de suma importância para qualquer estratégia de projeto, e até mesmo por isso que a gente está aqui debatendo isso no Mastercast, né? Qualquer projeto que gira em torno de web, que gira em torno de interação do usuário, tem que prestar muita atenção na usabilidade para ele ter sucesso, né? Eu acho que é aquela nossa velha história da conversão, né? A conversão do usuário em termos de será que ele está interagindo, engajando com o meu site, seja lá a forma de conversão com o que eu realmente quero, né? Então, esse trabalho de usabilidade olha muito para isso, e eu gosto muito, particularmente, eu gosto muito de ver pessoas entendidas do assunto debatendo sobre isso, porque para mim é muito novo. Então, esse Mastercast é o Mastercast do aprendizado.
Beleza, então o senhor vai curtir esse Mastercast, com certeza.
Com certeza.
Elas vão mandar todos os pontos aqui, nós montamos uma pauta para elas debaterem com a gente fazer pergunta e tudo. Acho que pra gente começar, né, falar de usabilidade em si, tem como a gente resumir aí, Ana, o que é a usabilidade para quem não tá familiarizado ou para quem passa o olho em posts, né? Muita gente lê muito sobre a nossa área e lê eventualmente sobre isso e passa batido, não dá a devida importância. Como é que a gente pode resumir a usabilidade pro nosso ouvinte?
Bom, usabilidade eu acho que pode ser resumida assim. Se você consegue usar um objeto qualquer, desde um site até uma tesoura, esse objeto tem usabilidade. Se você não consegue usar esse objeto, ele não tem usabilidade. É simples.
E eu posso pular a pauta aí, que eu acho que é economizar e inverter.
Fica
mas
à
assim,
vontade.
Qual a diferença de usabilidade para acessibilidade? Que a gente vê muito os dois termos muito próximos, né? Boa. Toda vez que você fala disso, você faz um site bem, que tenha boa usabilidade, mas também é bom o site ter acessibilidade. Qual que é a diferença aí para o pessoal entender muito bem?
Foi como a Ana disse, né? Usabilidade é a facilidade de usar. Mas pode ser que muitas vezes ocorra o quê? Aquele site ele é fácil de usar para um usuário comum, mas nem sempre ele é acessível. Ele tem semântica, digamos, né? Acessibilidade a gente pode voltar muito para semântica. E aí a gente pode puxar para SEO, no caso, que muitas vezes quando fala em acessibilidade as pessoas logo pensam no mesmo minuto, né, de usuários cegos. E nem sempre só para usuários cegos. Eu lembro até da minha monografia, quando eu apresentei, eu colocava em um dos slides que quem é o principal usuário, o maior usuário cego do mundo? Aí vinha o slide lá, é o Google. Porque é o robô de busca, né, que ele também, ele lê a semântica do código, ele lê aquela estrutura do seu site, para que ele seja acessível, ele precisa ser semântico, ele precisa ser entendível com todo aquele efeito de design ou não. Você está completando?
É mais ou menos o que você falou mesmo, a acessibilidade está mais ligado às pessoas entenderem o conteúdo e conseguirem ler da forma que elas leem, né? Se for com leitor de tela, se elas tiverem alguma dificuldade de língua ou de... eles até falam da dificuldade de mental mesmo, de você não conseguir entender aquele conteúdo porque você tem alguma deficiência, né, alguma dificuldade mental de entender o conteúdo. Então, eles sempre falam para o conteúdo estar o mais óbvio possível, sempre nivelar, essa palavra horrível, né, mas sempre nivelar por baixo, né? Então você sempre, eu não gosto muito de falar nivelar por baixo, que parece uma coisa ruim, mas nesse caso é bom, assim. Você nunca pode pensar que as pessoas têm um certo nível de conhecimento ou de habilidade para acessar o site, principalmente quando você vai vender algum produto, que é uma coisa que não tem nicho, né? Quando você vai vender um livro, por exemplo, todo mundo pode comprar um livro, né? As pessoas falam, mas por que que um cego vai querer comprar um livro? Mas ele não tem amigos, ele não vai querer dar um presente para alguém. Então a gente sempre trabalha com acesso universal, a acessibilidade, fala, todo mundo tem direito a acessar a web inteira, por completo. Mesmo que tenha quebrado o braço e não consiga mexer o mouse, sabe? Até pessoas cegas que precisam, sei lá, dar um presente, coisa da vida que todo mundo faz.
E uma dúvida que eu sempre tive, assim, os grandes portais, como os que vocês trabalham, o IG, o Terra, eles prestam atenção mesmo na usabilidade, na acessibilidade? Vocês também já viram isso também em projetos pequenos de alguns conhecidos de vocês, ou algo que vocês tenham trabalhado? Como que é o cenário, assim, brasileiro? Eu sei que lá fora tem uma boa aceitação do mercado, mas como que tá o Brasil, o estado da arte, né, brasileiro, para usabilidade?
Então, para usabilidade, os clientes grandes, eles geralmente prestam muita, muita atenção nisso, fazem bastante teste. Eu, quando trabalhei com teste de usabilidade, trabalhei com bastante cliente grande mesmo. Os clientes pequenos, né, que de onde a gente veio, a gente trabalhou, né, Renata, mais com cliente pequeno lá em Juiz de Fora, eles não estão prestando muita atenção nisso. Então, é um diferencial para quem é uma empresa pequena, né, um site pequeno, é um diferencial porque os concorrentes geralmente não prestam muita atenção nisso. Eles acham que é uma coisa cara, eles acham que é perfumaria. Então, o que eu tenho percebido é isso: os médios a grandes têm investido muito nisso, têm gastado muito dinheiro nisso. Os pequenos,
eu acho que acaba mesmo porque chega um momento que o cliente grande, ele precisa se diferenciar de alguma forma. Ele já tentou, né, jogar por todos os lados, né, tentou todas as fichas. Em algum momento ele precisa fazer alguma diferença. E aí é que entra a questão da usabilidade. Poxa, vamos ver o que, que realmente a gente precisa melhorar. A gente já atingiu o público por todos os cantos. Como a gente vai melhorar para atingir mais gente, né? Então eu acho que os clientes grandes, eles começam a buscar a questão da usabilidade nesse momento. Agora, os clientes pequenos, eles não entendem muito dessas coisas. Eles, na maioria das vezes, eles só querem um site bonitinho ou não bonitinho, né? Lá na internet. Funcionando, e ele quer que brote dinheiro de alguma forma, mas ele não quer investir muitas vezes, né?
Às vezes ele é muito leigo também e não consegue, não consegue que ninguém fale isso pra ele, né? A gente vê muito também isso. Os clientes muito pequenos, os donos, né, de empresas que são donos dos sites menores, são muito, muito leigos. Então eles não entendem que nós temos que fazer um site com acessibilidade, mas eles às vezes não sabem nem o que é acessibilidade, não sabem nem o que é usabilidade. Então como é que ele vai investir numa coisa que ele nem sabe que existe, né? Tem isso também.
E a minha pergunta também é, acho que quando a Renata tava falando disso, ter usabilidade, ter acessibilidade boa, não significa ter um site bonitinho, correto?
Não necessariamente, né?
De site do Nielsen, né?
Eu queria que vocês desmistificassem isso aí, se realmente existe isso ou não, porque pra mim é um ponto grande de interrogação. Será que sites bonitos têm usabilidade? Ou será que não precisa ser bonito para ter usabilidade?
E aí eu já até queria emendar um pouco, né? Sem querer misturar a pergunta, mas que vocês já citassem o que são algumas ações que encaixam em usabilidade, né? Porque aí pode estar ligado, né? Às vezes a pessoa acha, é para deixar bonitinho. Ou então, sei lá, para clarear tudo isso e a gente andar nos nossos temas aqui.
Então, um site bonitinho não necessariamente tem usabilidade, né? Mas é bom ter um site bonito, um site visualmente agradável para o usuário. É ter um nível de engajamento, né? Como é que você vai fazer com que o usuário compre num site feio? A gente fica falando, não necessariamente precisa ter um design incrível e tal. Os designers ficam meio bravos com a gente fala isso, inclusive.
Agora estão 20 mil designers apedrejando você.
Não, é assim.
Polêmica.
Existe sites que não tem um design tão incrível, que não tem um design tão incrível, né? E tem muita usabilidade. Mas uma das formas de fazer com que o cliente clique no botão que a gente quer é ter um site visualmente agradável. O site do Nielsen, por exemplo, que é o do Jacob Nielsen, que é o useit.com. com, é, vai estar no post, eu acho, né? Que vocês vão colocar. E... já vou falando, né? Já tá no post.
É isso aí, é isso aí.
Pode, pode ir falando, o que vai colocar.
Tá por dentro.
E, é, e ele é muito feio. E eu fico agoniada de ficar no site. Mas eu consigo entrar, consigo mexer, consigo achar os posts, mas eu não me sinto feliz lá, eu não me sinto confortável. Então, o design não está atrelado necessariamente à usabilidade, mas ele também é importante para o engajamento do cliente.
E às vezes tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas elas buscam querer fazer um site muito bonito, visualmente, muito com visual muito arrojado, né, com várias coisas psicodélicas, e acaba perdendo a usabilidade. E aí, por mais bonito que seja, o usuário não consegue navegar ali. Ele vai achar, ah, beleza, tá. É bonito, mas eu não consigo fazer o que eu quero aqui. Vou sair, vou pro outro lá. É mais feio, mas eu consigo fazer o que eu quero, né?
É, é só fazer um paralelo com alguma coisa real, assim. Imagina uma máquina de café que seja linda, futurística, mas você não consegue achar o botão de fazer ou de apertar o botão pra sair o café. Então é a mesma coisa.
Igual a máquina do ferro.
Mas
a máquina dele é bonitinha.
Ah, do ferro também é bonito, mas eu não consigo usar ela.
A gente tem que testar usabilidade, né? Que um dia a gente vai visitar a Renata no Terra, um dia a gente vai visitar a própria Ana dentro do IG, a gente compara as máquinas de café e vê qual é a melhor, né, Ike? O que você acha dessa?
Eu gostei da ideia.
Praticamente teste AB que você não tá fazendo.
Boa!
Aí, ó.
Teste AB. Falando em teste AB, vamos puxar um pouco pro lado de ferramentas, técnicas e tal. Vamos começar um pouquinho com algumas boas práticas e conversas iniciais. Pra quem quer ter um site com uma boa usabilidade, o que ele precisa? O que ele precisa pra começar? Ele tem que sair comprando um monte de ferramenta? Tem algum lugar que ele... algum livro que ele aprende? Tem algum PDF que fala 10 segredos para ter mais acessibilidade e melhor usabilidade no seu site? Como que é?
Eu geralmente, pra começar a aprender usabilidade, eu sempre indico dois blogs, né? Que é o useit.com, que é o do Jacob Nielsen, que apesar dele ser horrível, ele tem um conteúdo incrível. Ele produz conteúdo de usabilidade na web e em computadores em geral desde 1990 e pouquinhos.
Nossa.
Então tem bastante... ele estuda isso há muitos e muitos anos. E ele é meio... ele gosta meio de ser meio... chocar a sociedade, assim, sabe? Por isso que o blog dele, o site dele é daquele jeito... vocês vão ver quando vocês forem acessar. É um jeito meio bizarro. Mas ele tem um conteúdo muito bom e faz a gente pensar bastante. E isso que é o mais importante, assim, não levar também ao pé da letra tudo o que eles falam, porque, principalmente o Jacob Nielsen, porque ele é muito dramático, ele é muito drástico. Então você lê o que ele fala e pensa pra vida real, né? É sempre bom ver o que ele propõe. O outro blog que eu gosto bastante de ver pra aprender um pouquinho de usabilidade é o Usabilidoido, que é o do Fred Van Amstel. Ele até participou de alguns eventos de search que a gente frequentou. E ele é bem legal o blog dele. Foi um dos primeiros blogs que eu li de usabilidade. Ele é bem didático. Então é bem bom para quem tá querendo aprender.
O Fred continua atualizando o post dele, o blog dele? Eu acho que ele tinha parado um tempo, né?
A última vez que eu vi, ele tinha parado, mas o histórico dele é bem interessante, assim. Eu praticamente usei o blog dele todo pra fazer minha monografia.
É porque usabilidade não tem muita renovação, né? É um conceito, é uma evolução o conteúdo. Seria isso?
É, porque as leis da usabilidade, se é que a gente pode chamar assim, elas continuam sempre as mesmas. Nem sempre um menu que é bom hoje vai ser um menu bom daqui a 5 anos, mas os princípios vão ser sempre os mesmos.
Tá, entendi.
Então,
beleza.
A gente, estudando os princípios, a gente consegue evoluir junto com os usuários, né? Que a gente sempre procura pensar nas pessoas, igual o Flávio Raimundo gosta muito de falar, né? Sempre pense nos usuários, né? É o que a usabilidade prega desde sempre também.
Puxando um pouco, eu acho que para começar mesmo, esses livros, né, são essenciais. Tem um livro muito bacana também, que foi o que o Leonaresi fez a revisão, e ele fala bastante de usabilidade, ele fala bastante de conversão, ele fala de personas que eu citei num post lá no SEO.
Pô, né? me explica melhor, o que são as personas, Renatinha? Pra quem quer entender, essa parte eu acho que é uma das partes mais importantes, base também, né, do assunto.
É.
Eu vejo tudo quanto é post sobre usabilidade, a gente vê e fala sobre personas. O que são essas famosas personas aí?
Persona é basicamente você criar uma pessoa...
Um amigo imaginário.
Um amiguinho imaginário, exatamente.
Nossa.
boa.
Criar um amiguinho imaginário para que ele simule os diversos usuários do seu site. Então, por exemplo, quando eu fiz aquele post lá que eu, falando sobre criar search personas lá no SEO Designer, que foi uma palestra que eu assisti no SMX Potenciado, que o pessoal falava das personas que eles criaram pro eBay. Ou seja, eles traçaram os diversos perfis de usuários que acessavam o eBay e, através de ele, montaram um modelo de qual é a ação que eles tomariam, pensando como aquela persona. Então, para você não ficar ligado ao que você faria, ele cria o amiguinho imaginário, a persona, e cria os diversos passos que ela faria para atingir o nível, o objetivo final, no caso, a conversão.
Tá, minha cabeça explodiu nesse momento. Como que você cria uma persona que não é você e simula o comportamento, cara, dela?
Deixa
eu te falar que nessa palestra da Vanessa Fox, ela inclusive mostrava matrizes. Então, tipo, ela criou várias. As personas que ela cria lá no trabalho que ela faz, ela cria matrizes para identificar comportamentos de ações. Então, por exemplo, ela começa com perguntas. Então, ela dava o exemplo de um site de yoga. O que eu quero no site de yoga? Eu quero procurar sobre o que é yoga, eu quero procurar curso de yoga ou eu quero me inscrever no curso de yoga? Aí, a partir daí, eu já criei três matrizes. A partir dessas três matrizes, eu vou puxando. Então, se eu quero fazer o curso de yoga, eu quero fazer esses cursos de yoga duas vezes por semana, eu quero fazer esse curso de yoga só aos domingos de manhã, e daí ela vai puxando várias matrizes. Tipo, esse meu post, ele era só a introdução da palestra dela, porque ela criava matrizes gigantes para identificar o comportamento do usuário, puxando nós mesmos no sistema.
Então, se eu entendi assim, você tenta criar tipo um diagrama de fluxo, seria, de pensamento da pessoa. Então, se a pessoa é esse tipo, ela responde essa opção, aí eu tenho mais essas outras opções. Dessas outras opções derivam essas outras ações. E por aí vai, seria isso. Para você tentar se usar.
Isso, e a partir daí, de cada uma dessas ações, ele vai poder trabalhar dentro da usabilidade, do contexto do site, do conteúdo do site, como direcionar esse usuário para o que ele quer encontrar melhor. Então, tipo, no caso do Searcher Personas, como um usuário de busca vai agir? Então, como eu vou mostrar a minha página para esse tipo, típico usuário de busca que busca pela palavra-chave X, entendeu?
Caraca, meu,
muito doido.
Agora aí,
é muito,
cara.
Eu aconselho você não se envolver tanto, que você vai sair desse programa.
O CEO ficou fácil perto desse negócio aí, agora, ó. Cara. Não, tá não, muito legal. E assim, então, pra entender um pouco do que você deve fazer e pensar em termos de usabilidade, é essencial então você criar e entender melhor as personas que existem dentro ali que estão visitando o seu site, para entender o comportamento delas e aí sim pensar em ações. Seria isso.
Para você fazer um trabalho mais a fundo, sim. No caso aqui, eles foram tão longe que eles criaram personas de busca, né? Foram além das personas normais. Eles criaram personas só para quem vem via busca, né? Aí seria realmente um passo mais a fundo para você trabalhar o mais interno de tudo, né? Mais profundo mesmo.
É, porque a gente também não pode ficar pensando que a gente tem. A gente é o usuário padrão. A gente não é o usuário padrão. A gente tá num universo tão fechado que a gente não percebe que a gente é exceção da exceção. Então, se a gente pensar com a nossa cabeça, digamos assim, a gente nunca vai conseguir refletir as necessidades de um usuário comum, digamos assim. A gente não é um usuário comum, a gente trabalha, respira internet já há quantos anos, né? Então a gente já tá meio que estragado, digamos assim. Então a gente sempre tem que vestir a roupa de outra pessoa, digamos assim, entrar na pele de outra pessoa pra gente ver como seria um site, uma página que atenderia as necessidades dessa pessoa.
E é legal que até quando eles criam as personas, eles colocam até foto, sabe? Eles, tipo, colocam foto, dá nome pro carinha, tipo, é uma possibilidade. É realmente um amiguinho imaginário, tem uma cara, tem um nome. Eles colocam, tipo,
tem uma vida, escuro, uma mini biografia.
Tem uma mini biografia, tem tudo.
É sério essa da mini biografia?
Sim, é.
Nossa.
E aí tem que ver o estilo de vida dela, e a pessoa acessa a internet uma vez por semana, ou então, ele só acessa a internet quando ele vai falar com os filhos que moram fora. E começa a falar da vida da pessoa como se fosse uma pessoa real.
Caramba, Ike, você tá entendendo? O negócio são dorgas fortes.
Então, eu ia falar exatamente isso. Não dá pra ficar meio maluco, não, porque uma coisa é. Essa questão das personas já é bem maluca. Agora, essa coisa de você ter que começar um trabalho pensando como uma pessoa que você não é, entendeu?
É um jeito de você. É uma das metodologias que se usa pra poder fazer uma página que atinja os nichos que a empresa quer atingir, né? Mas existem outras metodologias, assim. Essa, se você quiser, você pode ir bem profundamente nela, né? Então, é bem complexo mesmo. Mas não são todos os lugares que usam essa metodologia. Tem gente que usa outros tipos de metodologia, que é teste de usabilidade.
Se a pessoa não quer ir tão profundo, né? Se a pessoa não quer ir tão profundo, às vezes é melhor ela começar num testezinho básico.
Porque é um trabalho muito longo, muito extenso. As pessoas às vezes levam meses pra fazer esse estudo de personas. Então, às vezes o projeto não tem tanto tempo assim, né? Então, se parte pra outras coisas, né? Outras coisas teoricamente mais simples, que não demandam muito tempo.
O cara, então, de pequena e média empresa aí que tá escutando, alguém que tem um projeto um pouco menor, que não tem todo esse tempo, 7, 8 meses, para desenvolver um estudo em cima das personas, ele pode, então, tentar um teste de usabilidade como? Existe algum lugar, existem laboratórios no Brasil, tem algum jeito fácil de fazer um teste de usabilidade?
Então, para pequena empresa, eu acho que é mais aquela ferramentinha do Google, que eu tenho que ver o nome, inclusive, porque eu esqueci.
É o Site Optimizer, né?
Isso, Google Site Optimizer, é isso? Que você faz duas páginas, né, com as coisas que você quer testar. Você fala, o meu botão melhor fica vermelho ou verde, sei lá. Aí você vai lá, faz o teste, sobe lá as pagininhas. O ruim é que você tem que fazer duas páginas, né, mas é a única parte ruim, assim. Você vai lá, sobe as pagininhas e o Google, a ferramentinha, o website Optimizer, vai jogando as opções para os usuários, e aí o que tiver mais taxa de clique, a ferramenta conta para você. É bem interessante, é bem barato, e é um jeito que você não precisa mobilizar pessoas nem nada para parar e fazer o teste de usabilidade. Mas existem empresas que fazem, eu inclusive trabalhei em uma nos meus primeiros anos de São Paulo. Meu primeiro ano de São Paulo, né? Eu trabalhei em uma empresa que só fazia teste de usabilidade. Mas aí já é um teste um pouco mais custoso. A gente não via muita empresa pequenininha fazendo. Era mais empresa de médio a grande porte.
E ainda assim, se você quiser dar uma fugida dessas empresas, porque você às vezes não tem a grana para investir, etc., existem algumas ferramentas, né? Que você pode fazer os testes de usabilidade nessas ferramentas. Tem ferramenta de baixo custo, você paga não sei quantos dólares para os caras vão testar para você ir lá remotamente. No caso dessas ferramentas, como elas são em inglês, você tem que indicar as pessoas para fazer o teste. Aí você indica a pessoa para fazer o teste, eles vão lá fazer o teste e mandam o relatório todinho e tal. É uma alternativa também para empresas menores, né?
Sim, é basicamente isso que as empresas grandes fazem, só que eles ali fazem um custo mais reduzido, né? Fazem de um jeito mais compacto, remotamente e tudo.
Um dos softwares que a gente usou bastante aqui, e continua usando, que a gente gosta bastante, não sei se vocês já viram, é o Crazy Egg. Ele e o ClickTail foram dois softwares que a gente já testou e tal. O Crazy Egg
é
a gente
mapa de calor, né?
Isso, de mapa de calor, pra estudar uma única página. Tem aqueles mapinhas de confete e tudo mais. Dá pra gente ter uma noção de onde os meus usuários estão clicando, o que eles estão vendo. Acho que o ClickTail é melhor, porque você consegue ver o movimento do mouse de cada usuário e tal. Mas o Crazy Egg, ele só pega a track mesmo de onde as pessoas estão clicando. São bons, assim, indícios para saber se o seu botão ou a área chamativa que você achava que chamava atenção, né? Ela tá chamando atenção de verdade. Então são dois softwares de baixo custo. E até o próprio ClickTail agora tem um representante aqui em São Paulo. Então para quem estiver em São Paulo, quiser falar com o representante, já existe alguém aqui em São Paulo cuidando do ClickTail, né?
Eu acho interessante, assim, qualquer ferramenta que traga o comportamento do usuário dentro do site, eu acho válida. Então, mesmo que for outra ferramenta que não seja essas que a gente falou aqui, que, né, que você aí descobriu uma ferramenta que veja o comportamento do usuário no seu site, também é válido. Tudo que vê o rastro do usuário no site é interessante para ver o comportamento, né?
aí no caso desses testes remotos, né, que são de baixo custo, tem alguns sites, né, que você pode se cadastrar lá. No caso, são sites em inglês, então a pessoa tem que indicar o cara que vai testar, né, o tester lá, o que vai testar a usabilidade, o usuário, e aí para poder trabalhar em português, né, se o seu site for em português. Existe o usertesting.com, vai ter lá no post, né, que o Ike vai colocar, é, whatusersdo.com e o verifyapp.com, que é um teste de usabilidade de baixo custo, que ele é mais barato ainda do que esses outros dois que eu falei. E ainda assim, na questão dos mapas de calor e de teste AB, tem alguns plugins para WordPress também, que é só procurar lá no diretório do WordPress que você acha plugin para teste AB e para heatmap.
A gente já chegou até a usar esse plugin que integra com o Website Optimizer lá do Google. É muito bacana. Ele te dá uma facilidade muito boa de você editar no próprio WordPress, trocar páginas, testar botões e tudo mais. Então, tá bem interessante esse plugin. Recomendo mesmo, viu, Renatinha? Muito, muito legal.
Outra coisa que é muito que é bem interessante também, que ensina mais ou menos a fazer um teste de usabilidade mais baratinho e tal, são os dois livros do Steve Krug, que é o Não Me Faça Pensar, um clássico quase.
Nossa,
né, da literatura.
Muito
e
bom.
O Simplificando Coisas Que Parecem Complicadas, que é um livro mais recente, o Não Me Faça Pensar de 2001, se não me engano. Esse Simplificando Coisas Que Parecem Complicadas, acho que é de 2005 ou 2006, se não me engano. Ele é mais recente, então ele também continua falando de teste de usabilidade, só que fazendo de um jeito bem mais não custoso, digamos assim, né? Fazendo de um jeito bem mais baratinho, que não cause muitos conflitos dentro da empresa e que não gaste muito dinheiro, né? Porque é uma das principais reclamações das empresas: ah, mas eu não faço teste de usabilidade porque é muito, muito caro. Ok, mas tem outras formas mais baratas de fazer, as ferramentas e essas tecniquinhas que eles ensinam nos livros também.
Bom, vocês falaram aí bastante coisa, né? Bastante, muitas técnicas, ferramentas, ações e, enfim, bombardeando os nossos ouvintes de conhecimento sobre usabilidade, mas eu tenho certeza que muita gente acaba colocando muita coisa que não faz sentido, né, nesse tema, né? Aliás, por ser um tema, como até o Fábio brincou no meio, né, a gente ficou meio maluco aí, dorgas, assim, se a pessoa fica meio maluca de tanta coisa que acaba tendo que fazer, né, pra analisar e pra aplicar e pra conhecer, né, acaba também saindo muita bobagem, atrapalhando o entendimento real da usabilidade, de coisas que você tem que fazer realmente pra melhorar essa parte no seu site. O que vocês podem listar aí pra para os nossos ouvintes, que até podem se identificar com alguma coisa que já ouviu em termos de conceitos errados, algum mito ou alguma bobagem mesmo, assim, que existe tanto nessa área como em outras, né? Mas em termos de usabilidade, existe muito conceito atrapalhado?
Existe. Tem um site, sim, muito legal. Foi até, acho que foi a Ana que mostrou ele, uxmyth.com, né? Acabou que eu sempre acompanhava esse site e eu vi que eles estavam traduzindo para várias línguas. Aí eu entrei em contato e falei: poxa, posso fazer uma versão em português? Aí eu traduzi alguns mitos, não traduzi todos, traduzi só os 10 primeiros. Mas na versão em inglês tem vários mitos de usabilidade muito legais, com referências, inclusive, provando por que eles realmente são mitos, né? E sei lá, a gente pode citar algum aqui, se vocês quiserem, algum mito.
Manda bala!
Tá, uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, sites acessíveis são feios, né? Porque às vezes a pessoa pensa, que nem eu falei, né? Site acessível é porque é um site para o cego acessar, ou para o cara que tem problema de vista, então vai ser aquela coisa com fundo preto, letra amarela, para dar contraste, né? E não necessariamente isso deve ser feito. Porque hoje, como que a gente controla? A gente controla a aparência visual com CSS, o conteúdo com HTML. Então hoje a gente pode controlar muito como mostrar o visual, como definir a folha de estilo para um determinado leitor de tela, né? Então, se o cara está acessando com esse tipo de leitor, vai mostrar o site desse jeito. Se o cara está acessando via mobile, a gente vai mostrar o CSS de outro jeito. E aí ele se torna acessível de acordo com o dispositivo do cara e pode continuar bonito do mesmo jeito, não precisa ser feio, ele simplesmente se adequa ao ambiente, né? É uma coisa bem legal ser falada.
Um outro mito que eu gosto bastante é o que a gente é igual aos nossos usuários. isso, a gente é completamente diferente dos nossos usuários. A gente percebe isso, eu percebi isso bastante quando eu comecei a acompanhar com muita assiduidade os testes de usabilidade. Tipo, pessoas, às vezes, que têm bastante conhecimento de internet, acessa bastante internet, não trabalha com internet, tem um comportamento completamente diferente do nosso. E a gente vê como a gente é uma exceção. Então, nunca, a gente nunca pode pensar assim, ah, mas eu, como usuário, nunca clicaria ali. Mas você não é o seu usuário, você é você. Então, tem até um pessoal que fala, não coma usuário. Então você nunca. Eu como usuário, não faria isso. Não coma usuário, por favor.
Por favor.
A gente nunca pode pensar. Ainda mais assim, gente que tem muito contato com programação e tal, a gente acaba desenvolvendo algumas habilidades cerebrais que deixa a gente muito, muito maluco, assim. E a gente acaba vendo um site de jeito completamente analítico, completamente diferente das pessoas. As pessoas não são racionais como a gente. A gente que trabalha com internet, a gente vê um site de uma forma muito racional, as pessoas veem de um jeito muito mais emocional. Então, a gente tem que estar sempre preocupado com isso. Eu tô enxergando, beleza, mas você não é o que vai comprar, então não necessariamente o site está validado, né?
E em muitos casos também, né, Ana? Eu acho que a pessoa também assume quem está visitando o site vai fazer, né? Você
exatamente.
Fala, não, é óbvio para essa pessoa, ela vai para aqui.
Mas ele nunca vai clicar ali, tipo, claro, ele vai clicar, ele pode clicar, né?
Pra gente, o que a gente mais aprendeu nos últimos tempos é colocar realmente o Crazy Egg em cima de todas as páginas e olhar onde o usuário clica. Em muitos casos, você encontra botões, imagens, que ele não deveria estar clicando e o maldito vai lá e clica, sabe? Então, o que a gente estava fazendo aqui, a gente estava vendo que a gente estava fazendo errado, porque a maioria dos usuários estava tendo o mesmo padrão de comportamento. Quer dizer que a gente estava errado, não o usuário.
Exatamente.
Então, precisava readaptar para isso.
Exatamente. E por que vocês estavam errados? Porque vocês trabalham com internet, trabalham com SEO há quanto tempo? Então, a gente acaba desenvolvendo um mapa mental diferente, digamos assim. A gente começa a pensar de um jeito muito diferente. As pessoas comuns que não foram... Por isso que eu falo que a gente é estragado, né? As pessoas que não foram estragadas pela internet igual a gente, elas pensam de um jeito completamente diferente. A gente é muito racional e as pessoas são muito mais emocionais quando clicam na internet. E uma outra coisa que eu percebi bastante em testes de usabilidade é que a pessoa não quer saber aonde ela está clicando. Ela quer clicar. Ela quer clicar como se não houvesse amanhã. Então a gente vê assim, a pessoa tá com o mouse, ela tá clicando até onde é texto. Ela tá clicando, ela não quer saber pra onde ela vai. Tem uns perfis de usuário que faz bastante isso também. É bem...
E até puxando nessa questão da pessoa que gosta de clicar ao Deus dará, né? Ela não interessa pra ela, acaba. O negócio dela é clicar, não interessa onde, né? E acaba que tem até um mito, talvez muito entre jornalistas, que é a questão do que eles chamam em inglês do above the fold, né? Que é a dobra, né? Ou seja, aonde acaba a sua parte visível do navegador, que pra você deixa abaixo, você tem que rolar. Essa questão de rolar, de que as pessoas não rolam a página, de que elas não vão clicar no que tá lá embaixo, também acaba sendo um mito. Porque, na verdade, elas vão rolar sim, porque elas querem ver, elas querem continuar lendo, elas querem buscar a maior quantidade de conteúdo que interessa ali para elas. Então, acaba que essa questão de querer enxuxar tudo lá em cima antes de rolar é feio.
Porque os usuários, eles vão evoluindo também, né? O usuário médio, né? Então, eu até fiz um post há muito, muito tempo atrás do SEO de Brigadeiro falando disso. Os usuários rolam, sim, a página. E isso é bom pra gente de SEO, né? Que precisa de uma página, às vezes, um pouco maior por causa de palavra-chave, aquela coisa toda. E a gente fala, não, mas não posso fazer uma página grande, blá, 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 porque os usuários não vão rolar. Não, eles rolam, gente. Eles rolam a página hoje em dia. Há 15 anos atrás, as pessoas não rolavam tanto a página como rolam hoje, por vários motivos. Mas hoje em dia, os usuários estão sendo bem legais com a gente.
Esse mito vocês acabaram de quebrar pra mim, porque eu tinha uma concepção muito errada. Falava, meu, o mais importante tem que estar no above the fold, né? Realmente, tem que prestar atenção ali no começo, senão o cara nem vai rolar. Mas é interessante esse aspecto de você pensar e falar, meu, as pessoas tendem a rolar a barra de rolagem. Se ela estiver interessada na informação, eu acho que é a questão da, da própria persona que vocês estavam falando anteriormente, né? Se é o tipo de persona que eu tô procurando, se ela faz aquela ação, né? Porque eu não posso generalizar por todo mundo que entra no meu site. Se meu site é um site de massa, igual o portal de vocês, mas quem vocês estão objetivando com aquele trabalho de usabilidade? É o cara que deixa mais comentário? É o cara que vai engajar com as mídias sociais? É o cara que vai lá comprar um produto no final das contas? Ou só aquele cara ali, igual a própria Ana lida, né? O cara que precisa ler conteúdo, absorver conteúdo, clicar em mais matérias. Então, separando isso, não sei se eu estou pensando errado, me corrijam aí. Separando isso, a gente consegue ver melhor se a gente deve deixar conteúdo bem na cara ou pode deixar ele um pouco mais no decorrer da página. Não sei se seria essa.
Inclusive, tem até estudos que falam de design projetado para rolagem, para encorajar o cara a continuar rolando.
Boa,
e tem alguns estudos também que falam de paging versus scrolling, né? Que é a paginação versus a rolagem. Que, na verdade, as pessoas elas tendem muito mais a continuar na página naquele site se ela continuar lendo só descendo a barra de rolagem do que aquela coisa tudo em paginação. E a gente pode até puxar aí pelo caso de que saiu há pouco tempo falando que o Google estava testando, ao invés da paginação, a rolagem infinita.
Foi.
Como se fosse Facebook, né?
Como
Twitter.
Se fosse Facebook, Twitter. Para encorajar as pessoas a continuarem e não pararem ali, no caso que a gente vê muito, né? Na terceira página, por exemplo. Para encorajar elas a continuarem ali. Tem tudo disso também, até. Se vocês quiserem, eu posso deixar o depois.
Opa, show de bola, gente. Sempre. Assim.
Bom, e aí, gente, eu acho que passando sobre técnicas, quebrando mitos e conceitos que podem enganar aí a pessoa que está se envolvendo com o tema, né? Acho que a gente pode voltar e focar pro nosso lado realmente aqui, né? Pro nosso SEO, né? Usabilidade e SEO tem muita relação, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, vocês, né, comentaram um pouco sobre isso já nesse programa. E a gente entra também na questão do Panda, né? Que o temido Panda que vem fazendo aí vítimas e vítimas pelo mundo todo, já que agora tá valendo para todo lado. Como é que a usabilidade influi nisso? Ou como é que ela ajuda nisso? Ou atrapalha? Que cenário a gente pode montar do SEO e a usabilidade, já comentando um pouco sobre Panda?
Olha, fala, Renato. Eu sou uma pessoa que tem muito desejo de falar sobre isso.
Não, os microfones.
Renato, se liberta!
Nossa, eu fico muito
solta, vai. Sem censura, Renata, sem censura agora, manda ver.
Não, gente, porque pensa, o SEO, tipo, as pessoas só falam de SEO basicamente. É tudo na vida dela se girava em torno de link building. Aí chegou o bendito do Panda e todo mundo desesperou. E aí, quando eu tava no Expon, eu vi que todos os colegas de link building, as pessoas falavam de usabilidade, de escrever conteúdo pro usuário, disso,
todo chora de emoção.
Não, gente, eu tenho que deixar aqui em público a minha emoção na hora que eu vi tudo isso. Eu falei, não acredito. Eu fiquei muito feliz, porque acho que o Panda trouxe isso, mostrou para as pessoas que não adianta você ficar brincando desvaradamente, como se não houvesse amanhã. É, a ideia final é, como a gente fala, que o SEO ele não termina no clique, mas para que ele não termine no clique, para que ele leve a conversão, você precisa atrair o seu usuário. Não adianta você estar lá em primeiro lugar, o cara vai entrar no seu site, não vai entender nada, não vai ter conteúdo que atrair ele, por mais 10 milhões de links que você tenha, se não, o cara não chegar onde ele quer, se ele não converter, não adianta. Eu acho que o Panda trouxe muito isso para as pessoas verem que elas precisam de conteúdo de qualidade, que elas precisam de conteúdo único, de conteúdo atualizado, de usabilidade, de realmente mostrar, ó, o caminho da conversão é esse, usuário. Vem cá que eu vou te ajudar e a gente vai chegar junto nessa conversão. Eu acho que o Panda trouxe isso e me deixou muito feliz.
Ai, que emoção, né, Renato? Você falou tudo que você precisava, né? Ai, que ótimo. É, então, eu acho que... Assim, eu acho que... Eu aprendi usabilidade primeiro, depois eu aprendi SEO, né? E quando eu aprendi SEO, eu vi que muita coisa que eles falavam, principalmente de SEO interno, né? SEO pra dentro... Eu sempre esqueço termos, gente. Eu tenho esse problema, eu sou velha. Principalmente o SEO dentro da página, né?
On page.
On page, obrigada.
Nossa.
Gente, é coisa assim que eu esqueço. Enfim, principalmente esse homepage, ele batia muito com o que eu vinha estudando há muitos anos sobre usabilidade. É tipo, deixar aquela página incrível. É isso que o SEO homepage prega. Só que, igual a Renata falou, a tendência dos últimos anos estava sendo as pessoas pirarem o cabeção, esquecerem do site e ir para fora, né? E fazerem ações para fora, esquecendo de dentro. E eu acho que o Panda veio para lembrar para todo mundo que a gente tem também que sempre estar olhando para dentro, olhando para o nosso site, vendo se ele está o melhor possível, para ele ficar bem posicionado. Eu acho que é isso. Não tinha muito o que falar depois desse comentário emocionado da Renata.
Puxando pro lado do que a Renatinha, né, tava falando, assim, foi mal, né? Renatinha tava falando sobre o Panda aí, que assim,
eu ia pedir a sua participação, realmente, já cortando-te.
Eu acho que a gente teve uma abertura um pouco maior pro lado do profissional de SEO. Acho que o profissional de SEO era muito ligado, na minha visão, já ao pessoal de web design, ao pessoal de desenvolvimento, era muito integrado, né? Todo mundo tentando trabalhar com uma boa afinidade, olhando para o Google também. E eu acho que depois do Panda a gente vê que o trabalho também do profissional de SEO é trabalhar junto com o pessoal da usabilidade da própria interface do site para realmente oferecer uma boa experiência para o usuário, para ele ficar satisfeito e não utilizar aquele famoso back button, né? De voltar para o Google. É lógico. Eu acho que vai muito do trabalho da galera do jornalismo, a galera do pessoal que é articulista, o pessoal que gera o conteúdo, né, gerencia o conteúdo para o site, mas ao mesmo tempo também o pessoal que gera a interface para a gente ter, além de um conteúdo, uma boa interface, uma boa experiência para o usuário. Concordo assim, 100% com a Renata, a gente vinha observando esse padrão aí lá de fora, de o pessoal falar em mais conteúdo, conteúdo que content that drives links, né? O pessoal fala assim, conteúdo que puxa mais links ao longo do tempo. E isso é o objetivo de todo profissional de link building hoje em dia, né? Da maioria qual peça eu consigo fazer que seja um conteúdo interessante, que engaje os usuários e que me traga links. Então acho que a gente aumentou aí o número de fatores que a gente busca em uma peça só. Então eu acho que cada vez mais a gente está agregando ao profissional de SEO, tá sendo o tipo aquela cola mágica que junta todo mundo assim no mesmo ambiente, sabe? Se você puxar um cara de design, um cara de desenvolvimento, um cara de usabilidade, um cara de conteúdo, botar na mesma mesa, os caras vão falar, ok, estamos fazendo o mesmo site. Mas quando você coloca um cara de SEO junto e fala, estamos todos fazendo um site para que o Google entenda melhor o que a gente está fazendo e o usuário tenha também uma boa experiência. Eu acho que ele une todo mundo, sabe? Acho que é um novo papel do profissional de SEO aí para 2012, é mais ou menos esse cenário. Mas veio com o Panda, veio fortalecer ainda mais. A profissão de SEO foi fortalecida junto com essa área de usabilidade, junto com a parte de conteúdo, assim, apoio muito, muito, muito mesmo isso tudo que a Renata e a Ana estavam falando.
E até essa semana, aliás, semana passada, eu fiz uma apresentação lá no Terra, que era justamente sobre isso que você falou, sobre a questão de que, até fiz um fluxograma, não fluxograma, um diagrama, que era um círculo, que era o SEO, e todos os outros círculos ligados ao SEO eram as outras áreas do projeto, então a arquitetura de informação, o design, o planejamento, o conteúdo, né, jornalístico, porque acaba que hoje o SEO, ele é uma ferramenta para agregar os diversos setores de um projeto. Não falando assim, achando, né, que SEO é o máximo, o alto, tudo gira em torno da gente, se não for a gente, vocês não são nada. Não dessa forma, mas de uma forma para que o trabalho de SEO seja bem feito, todo mundo precisa trabalhar junto e interligado. Então, para que a gente consiga bons resultados, né? A gente tem que trabalhar junto da galera da arquitetura da informação, da galera da usabilidade, dos editores, dos jornalistas principalmente, né? Do cara que tá fazendo o design desde lá do início, do cara que vai planejar, né? Então, eu acho
pessoal
que o SEO
agrega.
Exatamente. A galera das redes sociais, muito importante. Falei mais ou menos isso. Peguei cada uma das áreas e mostrei como o SEO pode ajudar cada uma dessas áreas. Então, por que que o SEO hoje é uma ferramenta agregadora, né, que cai muito nisso mesmo que tem acontecido, né? É uma área essencial que hoje não pode faltar.
Maravilha.
E eu queria aproveitar o gancho, Ike, desculpa aí, fazendo esse meio de campo aí, mas o quanto vocês acham que o profissional, digamos, de usabilidade, SEO, ele vai ser valorizado agora, principalmente depois do Panda, sabe? O que vocês acham? Vai ser um cara mais valorizado? Vai ser um cara menos valorizado? Vocês acham que as empresas vão começar a notar isso agora, esse ano, esse novo ano aí, 2012, que tá quase entrando, né? Acho que como vocês trabalham em grandes portais, vocês notam cada vez mais que o pessoal já está pensando no planejamento do ano que vem, né? Já começando a estudar isso. Vocês sentem que usabilidade vai entrar mais forte nisso?
Bom, eu já sinto que usabilidade, eu já vejo, né? Que usabilidade já é um assunto que está em pauta já nas discussões das grandes empresas já há algum tempo. Agora, ainda mais com o argumento de que é bom para SEO, essa expressão é bom para SEO está começando a ficar na ponta da língua de todo mundo, né, de grandes empresas. Então, tendo essa coisa, vamos fazer testes, vamos ver, trazer mais usabilidade, além de tudo, também é bom para SEO. E quando eles estão começando a associar é bom para SEO com traz dinheiro para gente, então isso vai ser bem interessante.
É só o último detalhe, né? Porque exatamente pelo que a Ana falou, quando o grande gerente, o grande diretor lá da conta veio e fala assim, meu, quanto eu investi nesse grupo aí de pessoas que tá fazendo usabilidade, SEO, gerenciando essa parte para mim, quanto eu investi X e quanto foi o meu ROI, foi gigantesco em cima disso, se as pessoas estão mais satisfeitas, comprando mais e tal, beleza, vamos investir mais. Quando a gente conseguir mensurar um pouquinho melhor o ROI em cima de usabilidade, SEO, né, trazer um pouco mais junto esse tipo de coisa, acho que a gente vai ser cada vez mais reconhecido, então.
Isso aí.
Bom, então acho que a gente fechou todos os itens dessa pauta, né, Fábio? A gente arredondou todas essas questões de usabilidade. Acho que foi um programa extremamente valioso para quem gosta desse tema, para quem ainda não conhecia. Até para você mesmo, né, que teve diversas explosões na cabeça aí, tudo que essas meninas falaram aqui pra gente, muita coisa bacana e realmente produtiva. É um programa que vai se repetir com certeza aqui na nossa série, né, no MestreCast, como a gente sempre faz, né, a gente faz um programa de abertura, aborda alguns temas por cima e depois cai na parte mais avançada ou na parte mais forte, assim, de determinado tema. E eu quero passar pra Ana e pra Renata para que dê suas considerações finais sobre o assunto. Se quiser deixar alguma dica final ou algum desabafo extra aí, Renata, sobre o tema de usabilidade.
A gente não cobra por ser um divã, assim. Então
isso, sem problema. Aqui o MestreCast serve para todos os efeitos. E para que depois, sim, a gente vá despedir e fechar o programa, esse MestreCast 39. Vocês podem fazer aí suas considerações finais sobre o assunto, Ana e Renata, na ordem, ou se vocês quiserem inverter, fiquem à vontade.
Vamos começar então. A minha dica final é que eu sempre falo para as pessoas que começam a estudar usabilidade, tipo, testem o tempo todo. Se você lê alguma coisa lá, sei lá, no blog do Jacob, eu sempre chamo ele de tio Jacob já, porque, né, eu já me sinto familiar dele já, de tanto que eu já li a texto que ele escreve. Se você acha que é uma coisa legal, testa antes. Às vezes, uma coisa que ele fala só para causar, ele fala só para causar polêmica na comunidade, ou então não se casa com o perfil do seu site. É sempre bom testar, sempre. E ver usuários mexendo, eu sou meio até, eu pago até uns micos às vezes, quando eu vejo alguém mexendo num site, eu meio que começo a espichar o pescoço pra ver o que a pessoa tá fazendo, sabe? Eu vejo mais ou menos onde já tá clicando. Sempre observar pessoas, observa as pessoas à sua volta. Não necessariamente as pessoas que trabalham com você, não precisa, mas pode ser parente seu, pessoas que você conhece que às vezes não tem o mesmo nível de internet que você tem, né? Sempre olhar o que elas fazem e tentar entender o porquê que elas fazem aquilo. Às vezes vão ser grandes explosões mentais na sua cabeça que você nunca pensou e cogitou imaginar. E às vezes as pessoas fazem isso o dia inteiro e o site, e elas precisam que o site tenha essa característica e o site não tem. Então é isso.
E aí, Renata, suas considerações?
Eu não tenho muito a acrescentar também, não. Eu acho que a Ana resumiu bem.
testar, não adianta. Depois você pode falar assim, pô, elas falaram isso, 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 mas aí eu fiz aqui e não resolveu nada, ou piorou. Porque não é regra, na verdade a regra é, não tem regra. É testar. É, pode ser que alguma coisa que tenha rendido 200% de lucro para um grande site que aplicou, para você seja totalmente ao contrário. Então a ideia é, pega essas ferramentas, pega esses livros, é, esses sites que a gente citou aqui e testa. Pega o seu site e aplica nele. Assiste a sua mãe, né? A famosa mãe que a gente gosta.
Adoro
usar a mãe, né? Então, pega e testa, cara, porque depois você vai ficar me xingando aí, né? Falando que eu falei besteira, mas você não testou, então testa.
Simples assim. Aí, Fábio, ó, pelo jeito, então, você já tem um conceitozinho de usabilidade aí, porque você também usa o exemplo da sua mãe.
É isso aí, cara. Eu fico de olho, só que eu fico de olho no Google, né? Como que ela chega no site, quais palavras ela usa. Mas aí, é só estender o conceito, galera. É a mesma ideia. Usa a mãe pra tudo. Se a mãe não tiver disponível, usa a tia. Na pior das hipóteses, usa o irmão. Mas nunca o mais novo, porque ele é sempre mais lesado. Mas vai que vai, dá certo. Se usar a família é muito bom.
E aí, Fábio, estende as suas considerações desse programa. Acho que você gostou,
cara,
né, meu?
Eu gostei muito, elas falam demais, elas falam pra caramba, deu pra notar, né? A gente tava comentando aqui em off, tá, meninas? É, que vocês falam muito bem, que foi muito fácil fazer o programa com vocês aqui.
Exato.
É, a gravação do programa foi muito fácil. A gente gostou bastante, né? E o que eu deixo de dica pro pessoal é, meu, faça um teste básico de usabilidade. Meu, vai no Crazy Egg, é super barato de você fazer, utilizar ele lá, pra você começar a notar mesmo algumas coisas de como os usuários comportam. Minha dica final vai essa. Não é muito caro, é rápido você colocar o código lá, você consegue descobrir coisas maravilhosas sobre a sua interface, sobre como você tá tratando tudo com o seu usuário. Tá? Então, eu recomendo fortemente.
Show de bola. Agora então, vamos fechar esse Mastercast 39, agradecendo aos convidadas aqui deste programa e também ao Fábio, claro. E para começar, né, ou para finalizar, como de praxe, né, as despedidas deste programa, se vocês, meninas, quiserem mandar um alô para alguém, mandar um abraço, mandar um beijo pro namorado, vocês fiquem à vontade aqui, o espaço final é para realmente encerrar e dar o seu tchau aí neste programa. Vocês podem se despedir à vontade.
Eu quero dar um oi pro pessoal do SEO do I, Gabi, Fernando. Ah, gente, eu tô aqui.
Tinha convidado um dia eles pra vir pra cá também. A gente faz um falando com o IG, falando com os portais, alguma coisa assim.
Ok, legal.
Só?
Só? Quer mandar um beijo pra Xuxa, pra família?
Não vai nem cachorro.
Ah, eu quero mandar um beijo pra todo mundo da Mestre SEO.
Ah, muito obrigado.
Se vê no ISO, gente.
Vocês vão estar lá?
Eu vou. Você não? Acho que não. Aí eu vou
estar
lá.
E aí, Natinha?
Tá. Então, eu quero agradecer o convite. E a minha mãe com certeza vai fazer o download e vai ouvir. Então, oi, mãe. E um abraço pra toda a galera lá do Terra, o Marcelo e a Paty, minha coordenadora. Um abração pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Não briguem comigo se eu quiser falar, se eu falei como descer.
Espero que a gente não tenha falado tão demais assim.
Desculpa minha voz, é meio chato, eu sei.
Antes de eu fazer meu agradecimento, vamos aí. Oi, que eu queria perguntar pra elas, que história maluca foi essa da Renatinha mudar, pra quem não sabe, né, a Renatinha acabou de mudar, a gente falou no último programa que ela acabou de mudar pra São Paulo. Ô, Ana, o que você teve na sua cabeça em deixar a Renatinha morar contigo?
Pois é, menina, mas é uma coisa.
Preju aí.
Eu conheço a Renata, acho que esse mês agora você tem uma fase 8 anos que eu conheço
8
a Renata.
8 anos? Vocês estão velhos, hein, meu? Pelo amor de Deus.
Não pode falar muito não, hein, Fábio?
Gente tá feio o negócio aí.
Porque
eu vou fazer 10 anos.
Exatamente, já vai fazer? Já tem, meu? 10 anos?
Tem?
Já, meu?
Já abriram a caixa lá?
2000?
Do não.
É ano que vem.
Nossa, já faz 11, Rick.
É, bichão, você acha?
Bichu, cara. Você tá velho.
Você também tá velho. Bom, vai.
E aí, Renata, precisou de mudar pra São Paulo e ofereci abrigo.
Precisava de um abrigo.
Ofereci abrigo pra Renata.
Nossa, parabéns. Parabéns aí pela amizade, tá estendendo aqui pra São Paulo. Eu sabia, né, de antemão que vocês eram amigas. Conheci vocês mais fortemente depois do nosso curso, né? Teve o primeiro ISO que vocês fizeram junto com o Alberto. Parabenizar vocês mais uma vez por terem aberto assim essa leva de eventos regionais. Acho que vocês têm muita responsabilidade em cima disso. Não sei se as pessoas falam isso, mas o pessoal que está escutando o Mastercast, as pessoas que fizeram os eventos regionais são essas duas e o Alberto André. Até hoje eu me lembro que elas estavam lá no curso, eu estava gravando com o Guanabara, o podcast do Guanabara, e elas pegaram junto com o Alberto, sentaram e depois me falaram: meu, a gente tem alguma coisa muito legal em mãos que a gente vai fazer. E eles saíram de lá com o ISO formado. Primeira vez foi lá em Juiz de Fora, né? Depois em BH, e agora de novo em BH. E mais uma vez, parabéns para vocês pela iniciativa. Eu sei que vocês estão bem atarefados aí, o Alberto tá tocando as coisas lá na correria dele, mas parabéns por terem aberto esse espaço para a comunidade Search. A comunidade deve muito a vocês. Eu acho que muita gente fala: poxa, você faz muito pela comunidade, mas eu também tenho que reconhecer quando alguém faz coisas maravilhosas como vocês fizeram de abrir mesmo espaço para esses eventos. Então, a comunidade de Search deve muito a vocês, assim, em nome dela, eu queria realmente agradecer vocês, dedicar esse abraço final aí de hoje para vocês, pro Alberto, que fizeram acontecer e vão fazer acontecer mais uma vez aí o ISO, tá bom? E passem na Mestre pra tomar um café qualquer hora, assim.
Verdade.
Aí vocês podem assinar também lá o contrato de adesão lá pra trabalhar na Mestre também, tá? Vocês podem sair do IG a respeito de... Tô brincando, senão depois amanhã aparecem uns 20 capangas lá embaixo, né? Do escritório, né?
Sei de nada, sei que tá falando aí, vou passar reto lá. Não tô sabendo.
Ah, esse aqui é o Rick Muniz,
ó. Não, o chefe tá ali, ó. Pode subir.
Muniz, suas considerações finais,
meu. Não, mas cara, você não despediu, meu.
Despedi, dei um agradecimento especial desse Mastercast, vai pras duas, pro Alberto André.
É que você manda uns beijinhos, deve... você sempre manda beijo, vai mandar beijo?
Manda beijo pra minha namorada, que ela tá batalhando agora no Kung Fu, né?
Nossa, tá apanhado. Mano,
ela falou, depois que eu chegar do Kung Fu, eu te ligo e tal, então tá vendo, né? Eu tenho que ganhar um pouquinho mais de massa, porque eu vou apanhar, feio.
Vai aprontar pra você ver, vai apanhar, meu. Vai tomar uma voadora do...
Uma não, né? Se eu der um peteleco, eu vou quebrar já, então...
Eu posso, antes de vocês terminarem, eu posso mandar outro beijo?
Vamos lá.
Eu só queria mandar um beijo pro povo que tá atualmente organizando o ISO, né? Porque a gente não tá mais na organização, mas o Alberto tá lá com mais um monte de gente, que eu não sei todo mundo que tá fazendo, mas é uma galeria toda. E a gente ansiosamente espera encontrar com eles novamente lá no...
Prometo que eu vou tentar ir, que essa vida de São Paulo agora tá me acabando comigo.
Enfim, né? Mas a gente se encontra lá no Hotel Ouro Minas com o resto da galera do SEO, enfim.
Deixa eu encerrar. Minhas considerações. Eu já queria encerrar já, pra você ver. Já pegou.
Manda um abraço pra todo mundo aí, pra quem você quer mandar, pros seus fãs aí, né? Agora o seu autógrafo e tal.
Não, é só realmente agradecer aos ouvintes, né? Eu tenho que agradecer todos os ouvintes que...
O programa tá um sucesso, né, Ike? Putz, falar internamente aí, reconhecimento pro Ike, galera, tá cada vez melhor, né, Ike? Tá crescendo muito, internamente mesmo, até todo mundo da Mestre quer participar, né?
A ideia é essa, convidar todo mundo da Mestre fora. Inclusive, ó, a gente vai chegar aos 40 programas e já tô adiantando aqui que... Quando fizermos 50, tem surpresa, né? Tem uma coisa legal que a gente tá bolando aí.
50 vai coisa legal.
Aguardem o programa número 50 e, inclusive, eu já até pensando já em coisas extras aí pros ouvintes, pro pessoal que quiser participar, pros convidados, todos. Então, é muito legal mesmo ver o Mastercast crescendo. Pra mim é um desafio semanal de editar, de evoluir nessa questão, né? E o pessoal gosta bastante dessas edições. A gente brinca um pouco, às vezes a gente coloca esses efeitinhos sonoros, musiquinhas pra quebrar o clima mesmo, né? E é legal ver que o feedback tá sendo positivo quanto a isso, que muita gente acaba torcendo o nariz, né? Pô, essas gracinhas aí, mas acho que ajuda a fazer o programa mais a cara que ele tem hoje e também ajuda a quebrar um pouco. A gente costuma falar bastante e dá muito conhecimento aqui, né? Acaba enchendo um pouco a mente de cada um que tá ouvindo, e essas quebradas aí servem para ajudar um pouco a voltar no assunto, né, para não se perder tanto de tanto conceito que a gente acaba despejando.
Oi, então, o último corte. Meninas, para quem quiser falar com vocês, como que faz? Twitter, e-mail, MSN, alguma coisa que vocês queiram liberar aí para quem escuta, tiver dúvidas sobre usabilidade, sobre Wig, Terra, quiser xingar, mandar direto para vocês.
Bom, meu Twitter é @AnaMartins e aí vocês podem conversar comigo por lá mesmo.
Meu Twitter é RenataTR, pode me procurar lá no Twitter também. E alguma coisa também pode acessar lá o SEO do site, a gente tá lá também, pode entrar em contato.
Beleza, obrigado. É Ike Muniz, pra quem quiser falar com ele, nosso Voz de Veludo, é @VozDeVeludo no Twitter, tá? Se você acessar a / Voz de Veludo. É? Não viu ainda?
Não.
Gela, Ike Muniz.
Ô, louco. Já tava digitando aqui, meu.
Voz de Veludo é o nosso carinhoso Ike Muniz, tá bom?
Santo Deus, não tem usuário, velho.
Vão cadastrar, eu vou...
Tá disponível.
Vou cadastrar agora.
Boa.
Nossa, pode ser, é fake, hein?
Mas obrigado, fake, por mais esse programa, reunindo só mineiros nesse programa.
É, o programa Pão de Queijo.
É isso aí.
Programa da Terrinha. Maravilha. Bom, vou encerrar então esse MestreCast. Já agradeci todos vocês três que participaram aqui. Já mandei meu abraço aos ouvintes. E na próxima semana voltaremos a este MestreCast. Mais programas. O primeiro da casa do 4, né? 40. E vamos rumo aos 50, aos 100. E até onde a gente puder ir. Até onde o Fábio... Fábio, até onde que eu posso fazer o programa? Se... Pode ir 100? 150?
Cara, se você chegar no 100, Ike... A gente podia ver um prêmio pra você, né, cara?
Pra mim?
É. Yeah! Mas do jeito que tá, não sei não, né? Só ano que vem, né? Imagina?
É. Eu vou falar com o rapaz que... Eu acho que é Renato Xavier, o cara que veio falar pra mim que o programa 50 legal. Vai ser na data X. Ele falou, pô, e aí, legal, MestreCast. É, a gente vai fazer uma homenagem no 50. Ele, dia tal do mês tal. Eu falei, burro. Cara, na hora já... Já matou.
Mas eu escolhi o destino e a gente vai gravar direto de algum lugar muito legal, Ike.
Muito bem, gostei.
Combinado.
Beleza. Deixa comigo então. Vamos até o 100.
Tá registrado.
Beleza. Então manda um abraço aos ouvintes, manda um abraço a todos, que tenham uma boa semana e a gente volta num próximo MestreCast com mais um tema. Sugestões, críticas, qualquer dúvida, qualquer comentário que queira fazer, nossos contatos de sempre, @MestreCast, o MestreCast @mestreseu.com.br. Ou então no nosso contato pessoal, que vocês veem diariamente aí pelo Twitter, pelo Facebook. E um abraço então, até lá, e nós voltamos na próxima semana.
Ah, e uma cena, galera do MestreCast. Vocês não sabem.
Não vai falar isso, cara.
Bom, sim. Hoje eu chegando, caraca, aqui no nosso prédio, né? Meninas, escutem só. Cheguei. Quando vi, eu fui, passei na portaria pra ver se tinha chegado alguma coisa ali, né? Tipo, pra mim. Quando vi, tem um cara correndo ali na esteira, lá dentro e tal. Perguntei pro porteiro, ué, quem que é aquele lá? Ele falou assim, não, é o Carlos que tá correndo ali, né? Porque o nome do Ike é Carlos Henrique Muniz. Revelação. O Ike que bora comigo? É, ele tá lá, é o Carlos. Eu entrei, o Ike lá suando, não sei o que e tal. Eu falei, putz, eu devia tirar uma foto e mandar no Twitter pra galera ver. Não, projeto TSO, projeto TSO, vou malhar, fica bacana e tal. Eu falei, nossa, é isso aí. E que o Muniz investindo no perfil aí dele, bacana e tal, tá tudo bacanão. Isso aí.
Tá bem que é podcast, não é videocast, cara.
Você tá, cara, mal, tá roxo que tivesse o teu vídeo correndo, cara. Você ia ver, cara.
É, né?
Parece uma gazela, pimpo.
Que isso, meu? Que falta de... Né? Tem uma imagem a zelar, você fala isso publicamente assim?